Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos de degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estaremos falando sobre uma uva incrível que produz vinhos muito, muito gostosos de serem consumidos, degustados, apreciados, harmonizados e tudo mais, que é nossa queridíssima uva Gamay. E a Gamay é uma uva, gente, se a gente souber comprar, se a gente souber escolher, a gente pode ser muito feliz com as nossas experiências sensoriais, com as nossas harmonizações e tudo mais. Por quê? Porque normalmente não são vinhos tão caros, certo? Não são vinhos tão aí, enfim, tão caros quanto Pinot Noir. Acaba que normalmente os vinhos de Gamay são menos caros e essa é uma alternativa muito, muito legal. Então aqui nós estamos na nossa aula número 53, 53 semanas aqui aprendendo sobre vinhos e hoje em especial falando sobre a nossa queridíssima Gamay. Então vamos lá. A Gamay, gente, de modo geral, ela produz, ela é uma uva tinta, a gente vai ver daqui a pouco. De modo geral, ela produz vinhos tintos, frutados, para consumo jovem. Olha a primeira dica para vocês. Gamay, de modo geral, é para consumo jovem. Não significa que não tenha Gamay, que tem digamos que um potencial de guarda maior, que possa durar um pouco mais de tempo e tudo mais. Mas de modo geral, certo? De modo geral, Gamay é uma uva para produzir vinhos de consumo jovem. Claro, também vai fazer vinhos rosés, vai fazer vinho espumante, outro que a gente vai ver daqui a pouco, mas não é a sua grande maioria. Certo? Não é a sua grande maioria. Sua grande maioria são vinhos tintos para consumo jovem. Então, ó, atenção, de modo geral, Gamay é para consumo jovem. Tá. A gente sempre gosta, eu gosto de fazer a comparação de Gamay e Pinot, porque elas são uvas que produzem vinhos normalmente um pouco mais frutados, caráter de fruta vermelha, um pouco mais fresco para consumos mais jovens. São parecidos. Tem diferenças? Tem. Mas elas estão um pouco parecidas. Pinot Noir também não é vinho de envelhecimento. Pinot Noir também é vinho para ser consumido jovem. E a Gamay, ela demorou a achar o seu posicionamento. Por quê? Porque ela é muito comparada com a Pinot. Só que a Pinot, a gente sabe que faz alguns dos vinhos. Estou falando da Pinot Noir. Que um Pinot são várias. Tem vários clones diferentes de Pinot. Estou falando da Pinot Noir. A Pinot Noir faz alguns dos vinhos mais valorizados do mundo, principalmente na Borgonha. A gente viu, né, nas aulas aí, vinhos caríssimos como, né, vamos falar aí, os Grand Crus da Borgonha como um todo, de Romanée Conti, a Richebourg, enfim, né, Cheseaux, enfim, né, vinhos caríssimos, muito, muito caros. E a gente viu, inclusive, que dos 10 vinhos mais caros do mundo, normalmente 7 ou 8 são Pinot Noir da Borgonha. E a Gamay sempre à sombra desses vinhos. Então, Gamay teve dificuldade de encontrar o seu posicionamento, porque ficou sempre ali competindo com o Pinot Noir da Borgonha. E quando Gamay encontra o seu posicionamento, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui nos rótulos, que é entender e dizer assim, não, beleza, a gente, nosso melhor é para vinhos jovens, vinhos frescos, vinhos para consumo rápido, essa é a nossa proposta. Não tem nada de errado quanto a isso, gente. Não tem nada de errado. Conseguiram se achar, inclusive o Beaujolais, que era uma região que não conseguia se encontrar, conseguiu ganhar uma notoriedade muito grande quando consegue lançar. Já existia há bastante tempo, mas quando consegue dar um destaque para um vinho chamado Beaujolais Nouveau. E isso a gente vai entender também daqui a pouco por que que é tão, ou foi tão valorizado, ou foi tão destacado. Porque realmente conseguiu colocar eles num patamar diferente. Eles, a região de Beaujolais. Tá? Mas vamos entender um pouco da uva e aí a gente vai somando esses fatores. Bom, vamos lá. As primeiras citações que se tem da Gamay, e aí eu vou falar para vocês. Eu estou chamando de Gamay, mas tem alguns clones diferentes de Gamay. Tá? O que eu vou estar falando é da Gamay Noir, que é a mais conhecida como a gente carinhosamente chama de Gamay. Né? Então, assim, três referências a gente vai encontrar muito no mercado sobre essa uva. Né? Três citações de nome para essa uva. Quem está falando da mesma uva? Ou Gamay, ou Gamay Noir, ou Gamay Noir Ajuda Blanc. Gamay Noir Blanc é um conceito, como é muito grande o nome, foi se cortando, né? Então, daí diminuiu só para Gamay Noir e depois só Gamay. Estamos falando da mesma uva. São sinônimos para a mesma variedade. E ela é citada desde ali de 1300. E as primeiras citações são na Borgonha. E o que que é essa citação a essa uva? Nessa época, e a gente está falando exatamente desse ano de 1395, o Duque da Borgonha, nesse momento, né, exatamente nesse ano, 1395, que era Felipe o Temerário, ele está dando uma valorização muito grande para os vinhos da Borgonha na região da Côte d'Or, que é a região ali onde a gente tem a cidade de Beaune, né, alguns quilômetros para cima, para o norte, alguns quilômetros para o sul, mais ou menos de Dijon, a gente viu, né, descendo um pouco mais, passando por Beaune, mais ou menos 70 quilômetros. Porque até esse ano, os vinhos mais destacados da Borgonha não vinham da Côte d'Or. Mas a Côte d'Or está ganhando um destaque grande, principalmente em volta da cidade de Beaune, que é uma das maiores cidades ali da região. E o que que acontece? Tem duas uvas tintas que estão ganhando destaque nesse momento. Tem a Gamay e tem a Pinot Noir. Gente, está falando do ano 1400, então não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje, de saber qual é a variedade, se estudar DNA. Só sabia que tinha uma variedade que era diferente da outra, e eles começam a citar a Gamay. E começam a citar a Pinot Noir. Só que a Pinot Noir produz vinhos mais interessantes. A gente já vai entender por quê. Nesta época, vinhos que duram um pouquinho mais, vinhos que amadurecem um pouquinho melhor. E a Gamay acaba sendo um vinho mais popular. Só que a Gamay, ela é uma uva um pouco mais resistente que a Pinot. Então, assim, um pouco mais. Elas são uvas que elas são sensíveis, de modo geral, se comparado com outras. Mas a Gamay é um pouco mais resistente que a Pinot. E a Gamay começa a ganhar muito espaço. E aí o que que acontece? Ou seja, começa a diminuir a área de Pinot Noir, que faz vinho de uma qualidade maior. Começa a ganhar área a Gamay, porque consegue amadurecer um pouco melhor, um pouquinho mais resistente. Aí os produtores começam a plantar. Só que os vinhos de Pinot estão mais valorizados. E bem nessa época, o que está acontecendo? Os duques da Borgonha, nesse caso Felipe, ele está fazendo uma valorização dos seus produtos, principalmente dos seus vinhos, porque nesse período o papado saiu de Roma. O papado vem para Avignon. Avignon fica no Rhône, fica bem pertinho. Daqui a pouco a gente vê ali no mapa da França. Ou seja, o papa, a igreja, a administração toda da igreja está bem pertinho da região da Borgonha, está ali no Vale do Rhône. É um pouquinho mais para o sul. Então, eles começam a mandar esses vinhos feitos na Borgonha para o Papa e para o clero, né? Para a grande cúpula da Igreja Católica. E esses vinhos começam a ganhar destaque. E a Gamay faz vinhos de menor qualidade. E aí, como ela começa a ganhar muito espaço, o que que Felipe, o duque na época, faz? Proíbe na Côte d'Or, na Borgonha, o cultivo da Gamay. E a Gamay fica restrita, a sua grande maioria, à região do Beaujolais. Ou seja, em 1395, a Gamay é praticamente expulsa. Ela é proibida de ser cultivada na Borgonha. Tá? E aí o que que acontece? A Borgonha começa cada vez mais a dar destaque para Pinot Noir, para Chardonnay, e aí a gente já sabe a história que até hoje a Borgonha é a grande referência para Pinot e para Chardonnay. Tá? Mas a Gamay não é à toa que ela é tão parecida, porque ela é da família, né, desse grupo ampelográfico das Noirs, que são, que é, ou seja, que tem origem na uva Pinot Noir. Pinot Noir é uma das uvas mais antigas que existem no mundo. Ela dá origem a várias uvas, inclusive a Chardonnay e a Gamay. Tá? E dizem, e aí tem algumas teorias, que como é que surgiu o nome Gamay? Porque as citações dessa uva não é realmente a Gamay, né? Então era Gamá, Gamaé, tem várias grafias que lá em a partir de 1400, começa a aparecer sobre essa uva. Então se acredita que chegou o momento que eles pegaram e agruparam todas essas grafias que existiam diferentes para chamar ela de Gamay e que seria uma homenagem a um pequeno vilarejo chamado Gamay, que ali a gente tem perto de São Albano, dentro da Côte d'Or, bem pertinho de Beaune, né? Então, diz, né? É uma teoria de como que surgiu o nome da Gamay. E ela surge exatamente nessa região que vocês estão vendo aqui demarcado, na França, nessa área aqui. Nessa área desse agrupamento que eles chamam de Noir. E o que que acontece? Ou seja, são variedades que provavelmente ou elas nasceram aqui, ou no Vale do Loire, ou aqui na Borgonha, ou aqui no Beaujolais, ou um pedacinho aqui do Vale do Rhône, ou na Alsácia, ou aqui no Jura, ou no Savoie. Ou seja, elas nascem por aqui, ou talvez aqui na região de Champagne. Então, essa marcação aqui, elas vão ter vários cruzamentos naturais. Inclusive, a Gamay é um cruzamento natural, muito característico, a gente vai ver daqui a pouquinho, entre a Pinot Noir e a Gouillot Blanc. Que, aliás, esse cruzamento entre essas duas variedades vai dar uma origem a diferentes novas variedades. Entre elas, Chardonnay, e entre elas, a Gamay. E a gente vai ver que a Gamay tem alguns nomes e que um nome específico, um sinônimo específico, acabou ganhando maior destaque, que é Gamay. Mas vocês vão ouvir a expressão como Beaujolais, Bourgognon Noir, Gamay, Gamay. Tem várias referências, inclusive Gamay Noir Jublin e outros que são mais característicos. E aí acabou, né, simplificando, chamando só de Gamay. Então virou a Gamay. Gamay, que virou a mais importante. Ok? Bom, claro que esses sinônimos ainda são usados. Normalmente, os sinônimos, o que que acontece? Os sinônimos eles estão associados a. Normalmente, um sinônimo. Opa, aqui. Esses sinônimos estão associados a alguma área específica, né? Então, a gente vai ver essas citações. Inclusive, a gente vai ver no Brasil, ela é normalmente utilizada como Gamay, mas, por exemplo, a Dalpisol chama de Gamay Beaujolais. Uma citação bem comum. Então, ela está aqui, né? Está nesse grupinho aqui. Eu marquei aqui para vocês, no material para vocês acharem, que esse grande grupo é tudo, todas essas variedades oriundas do cruzamento da Gouillot Blanc com a Pinot. Então tá aqui, né? Elas cruzam, cruzamento natural, e vai dar uma origem a uma série de diferentes variedades naquela área ali da França, né? E aí a gente vai ter, que eu tava falando para vocês, né? Chardonnay, Gamay, Ligoté e várias outras, né? Então, isso é legal. Por quê? Porque essas uvas elas têm características diferentes, elas têm perfis diferentes. E a Gamay, meus caríssimos, ela nasce muito provavelmente na Borgonha. Só que a Borgonha, com o passar do tempo, como a gente viu, né, a partir ali de 1400, a Gamay ela é proibida em boa parte da Borgonha. Só que o Beaujolais, a gente vai ver daqui a pouco, durante muito tempo pertenceu a uma macro-região geográfica na qual a Borgonha também estava inclusa. Então, por muito tempo, essa macro-região, Beaujolais e Borgonha, eram próximas, né? Eram amiguinhas. Até que começou a ter uma distinção, ou seja, toda vez que a gente vai ter uma valorização de determinada uva, de determinada área, o que que acaba acontecendo? Todo mundo que está em volta quer se beneficiar disso. Todo mundo que está em volta quer aproveitar esse nome. Só que nem todo mundo que está em volta tem as mesmas características daquela área que ganhou destaque. Aqui a gente está falando da Pinot Noir na Côte d'Or, né? Por isso que alguns vinhos mais caros do mundo estão ali. Então todo mundo que está em volta quer se valorizar. O que que acontece com essa área que ela é muito destacada? Ela se protege. Ela se fecha. A própria questão de exclusão da Gamay da região da Côte d'Or foi exatamente para que focassem em uma uva que trazia mais qualidade. Tanto que hoje, aqui a gente falando de Borgonha, tá? Borgonha, Pinot Noir representa quase 40%, Chardonnay mais de 50%. Então a gente tem aqui mais de 90% de toda a produção e o que sobra a gente vai ter ali Ligotê, como uva branca, tô falando da Borgonha, né? A própria Gamay vai estar junto na Borgonha, representando 3,3% com outras variedades, que a gente quase nem são citadas. Só que o que aconteceu? Gamay ainda é permitida na Borgonha. Não nos Grand Crus e não em muitas áreas. Normalmente, Gamay na Borgonha vai estar aqui, permitido na base da pirâmide. Inclusive, em algumas apelações, como essa que eu mostrei para vocês, que é a apelação Côteaux-Bourguignon, aonde pega uma parte da Borgonha, pega uma parte do Beaujolais e elas podem, né, pegar a uva das duas áreas e pode é permitida a Gamay. Como a Gamay ela é uma uva um pouquinho mais resistente que a Pinot, é normal nesses vinhos a Gamay aparecer. Certo? Só que o que? Nós estamos falando a partir de 1400. A Gamay, gente, não, as pessoas não tinham muito entendimento da variedade, não tinham muito entendimento de como que a uva se desenvolvia, não tinha muito entendimento de como tudo acontecia. E aí a qualidade, claro, caía bastante. Essa falta de entendimento e de conhecimento, é normal que isso aconteça. Hoje, o conhecimento que se tem sobre o cultivo do videira, vamos relacionar a Gamay, é muito maior. Então, se tira muito mais qualidade hoje, se sabendo como se cultiva, sabendo como lidar. Tanto que, até posso trazer, já antecipando para vocês, né, eu vou provar um vinho daqui a pouquinho com vocês, já antecipando, eu trouxe três vinhos aqui. Eu trouxe um vinho brasileiro, da Miolo. Miolo Wild. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele, né? Carinhosamente ganhou, apesar de estar tá a referência ser associada em inglês, começou a ganhar uma citação, começaram a chamar de Wild. Wild, Wild, Wild. Não sei como você ouviu Wild, Wild, Wild. O que tá falando? Mas, na verdade, era o Wild, que era a expressão, e aí aportuguesaram, né? Para chamar ela. Então, vocês vão ouvir se chamarem. Mas a referência é a selvagem. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do miolo. O que eu tô falando para vocês aqui, ó. Côteaux-Bourguignon. Esse vinho, tá? Esse aqui. Ele é de Gamay, feito com uvas, provavelmente de uma parte da Borgonha e uma parte do Beaujolais. Por quê? Porque onde tem, eles colhem. Tá na área permitida. Os negociantes podem comprar e podem fazer seus vinhos. E aqui um dá realmente do Beaujolais, que daqui a pouco. Eu vou também falar um pouco mais para vocês. Mas só para vocês verem que a Gamay, ela pode fazer vinhos interessantes. Ela pode fazer vinhos normalmente com características positivas, mas com as suas peculiaridades, né? Com as suas características. Se falando a questão que chamam de Wild chama. Por quê? Porque, né, pegou a referência de como estava, e eu vou provar com vocês daqui a pouco. Né? Como, em vez de chamar de Wild, chamaram de Wild, porque estava escrito Wild aqui. Então, vocês vão ouvir. Quando vocês ouvirem uma referência tipo Wild, é porque chamaram como estava na grafia. Tá? Já vou falar. Vocês estão falando que sim, que não tem conservante, sem SO2 e tudo mais. Sim, é um vinho bem. E eu vou falar para vocês o porquê disso. Tá? Tá, mas vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Daqui a pouco a gente degusta. Vamos voltar um pouco mais aqui para entender um pouco mais sobre a Gamay. Quais são os estilos mais característicos de Gamay? Estilo número 1, disparado, são vinhos tintos leves. Esse é o grande destaque da Gamay. Gamay está aqui, ó. Maior destaque está aqui. E depois, os vinhos rosés ganham um destaque, uma relevância. Alguns tintos aí de médio corpo ganham alguma relevância, mas com certeza maior destaque para os vinhos tintos leves. Também utilizado para fazer espumante, espumante rosé. Aqui no Brasil, eu não sei se a Via Piana ainda produz, faz um tempo que eu não vejo, mas a Via Piana fazia um espumante tinto, a Vinícola Via Piana de Flores da Cunha fazia um espumante tinto com Gamay, né? Que eu lembro que era um espumante tinto. E era bem gostoso, assim, claro, um pouco mais estruturado. Depois eu falo um pouco mais. Mas então, ou seja, ela é uma uva que dá para fazer diferentes estilos de vinho, mas o maior destaque dela tá para os seus vinhos tintos leves. No mundo, tá? E já vou antecipar para vocês que Gamay é uma uva difícil, não é uma uva fácil, tá? Se comparar com outras variedades que são mais resistentes, Ela é uma uva que tem a casca fina, ela é muito suscetível a botrytis, a podridão, principalmente podridão cinza. Então, com o passar do tempo, ela foi perdendo espaço de vinhedos no mundo. Então, ela está aqui. É uma das variedades, uma das mais plantadas, né, das variedades tintas. E essa aqui é uma pesquisa bem interessante, que mostra a mudança dos vinhedos dos anos 2000 para 2016, que é uma boa consolidação, uma pesquisa feita pelo Dr. Kim Anderson, da Universidade Adelaide, e que mostra as principais variedades. Aí aqui estão falando das variedades tintas. Então, a gente está falando da Agamé, ela é uma das principais variedades. Estamos aí entre as 15 mais plantadas no mundo, mas perdendo espaço, perdendo áreas de vinhedos. O que aconteceu? Exatamente que o desconhecimento como melhor produzir essa variedade, a concorrência dela com o Pinot Noir e sem achar o seu posicionamento no mundo, ok? Sem achar o posicionamento no mundo, fez com que ela não conseguisse mais achar o seu espaço. Só que aí, o que que vai acontecer? E eu já vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso. O fenômeno do Beaujolais Nouveau, tá? Este fenômeno é quem recoloca a Gamay, digamos, com um destaque de marketing, um destaque internacional importante. Então, vai ter uma referência importante aqui e eu já vou falar para vocês daqui a pouco. A produção de Gamay hoje, tá, gente? Produção de Gamay hoje no mundo. Mais de 90% está na França. Depois a gente vai ter na Suíça, que é uma região fria, e a Pinot Noir e a Gamay aparecem. A gente vai ter alguma coisa no Canadá, a gente vai ter alguma coisa nos Estados Unidos, a gente vai ter alguma coisa no Brasil. Mas o grande destaque, a grande referência para a Gamay do mundo, está na França. E aí eu já vou trazer para vocês daqui a pouco os estilos que a França faz, principalmente no Beaujolais. Porque a região do Beaujolais representa, para vocês terem ideia, toda a produção de vinho do Beaujolais, a Gamay representa 98% de toda a produção dos vinhos do Beaujolais. Então, para vocês, é a uva daquela região. E aquela região é a grande referência para o mundo, a grande citação. Tanto que esse vinho da Miolo que a gente vai provar, que antigamente eles chamavam de Miolo Novo, na Gamay Novo, chamava exatamente como uma citação ao Beaujolais Novo, é feito com maceração carbônica, que é esse estilo muito característico, uma técnica, eu já vou explicar para vocês como funciona, para extrair características diferentes, e a Gamay é uma uva que se dá muito bem com esse conceito. Ok? Características. Normalmente a Gamay tem esse caráter de aromas de frutas vermelhas. Esse aroma de um morango, uma framboesa, tem algumas notas florais, né? Tem algumas notas que remetem a alguma coisa de violeta, de hibisco, uma notinha de rosa. Quando passa por um processo de maceração carbônica ou semicarbônica, que eu já vou explicar para vocês, aparece muito esse aroma de acetato de isoamila, né? Esses compostos são muito evidentes. Então, esse aroma de banana, alguns aromas associados à canela, a cravos, aromas especiados, são muito característicos. Muito, muito característicos mesmo. Avançando um pouquinho para o perfil da uva, e aí eu já vou respondendo algumas perguntas de vocês. E aí que eu estou falando, quando eu falo sobre essa questão de perfil da uva, esses gráficos, o que é importante a gente pensar, tá? E entender. Esses gráficos são média, são o perfil mais característico dos vinhos feitos com essa variedade. E aqui a gente tem, né, esse caráter da Gamay, normalmente como são seus vinhos. Primeiro, cor. Normalmente tem pouca cor, né? Normalmente quando essa cor é mais concentrada, normalmente é entre pouco chegando a médio. Intensidade de aromas, normalmente no máximo médio, e esses aromas normalmente vão diminuindo rapidamente, principalmente os vinhos com maceração carbônica. Depois, é um vinho com pouco tanino, muito macio em boca. Álcool e corpo. Normalmente, Gamay vem de regiões mais frescas, mais frias. Então, normalmente é com pouco álcool e com pouco corpo. É uma uva precoce, se colhe muito cedo. Depois, a própria acidez, que é o grande destaque, essa linhazinha verde que vocês estão vendo aqui, ó. O grande destaque dos vinhos com Agamé é o quê? Seu caráter de vinho. Seu caráter de vinhos jovens, frescos, caráter de fruta vermelha, com uma acidez mais destacada. São vinhos mais fáceis de serem bebidos. São vinhos para ser consumidos jovens, rápidos, frescos. E quando passa por processo de maceração carbônica, mais rápido deve ser o seu consumo. Ok? Mais rápido ainda, por quê? Porque rapidamente ele vai perder essas suas características positivas. E rapidamente, gente, vinho não é todo gamay. São vinhos de maceração carbônica. Normalmente, quando vem a citação Nouveau, como Beaujolais Nouveau, né, como o próprio. Eles chamam aqui muitas vezes de gamay Nouveau. São vinhos de maceração carbônica ou semicarbônica. É para consumir muito rápido. Muito, muito rápido. Ok? Tá, mas vamos voltar e vamos ver o perfil vitícola. Porque o perfil vitícola, ou seja, as características da uva na videira, como ela se desenvolve, são extremamente importantes para definir o perfil dos vinhos e as características que a gente vai ter, né, nas bebidas como um todo. A Gamay, ela é de brotação e de amadurecimento precoce. Ou seja, ela brota rápido, ela amadurece rápido, rapidamente se colhe ela. Tem a casca fina, por isso que a gente encontra vinhos com menos tanino, por isso que a gente encontra vinhos com menos intensidade, estrutura em boca. Ela é uma uva que precisa ter muita manutenção em vinhedo. Por quê? Porque ela é muito produtiva. Quando ela encontra solos férteis, solos com matéria orgânica, solos aluviais, por exemplo, solos argilosos, que pode reter muita concentração de matéria orgânica, o nível de qualidade dos vinhos cai muito, cai demais. Então, ela precisa de solo pobre e, mesmo assim, ela precisa ter muito cuidado na videira. Tem que tirar toda a folha verde, porque senão. Quanto mais folha verde, mais energia a videira dá para essa estrutura verde e menor é a qualidade da uva. Então, ela é uma uva difícil. Ela é uma uva muito sensível a doenças. Por exemplo, a Botrytis. Então, é muito fácil a Botrytis cinerea atacar e dar podridão cinza, né? Podridão cinzenta. Porque a Botrytis, a podridão nobre, é raríssimo. A Botrytis, quando ela ataca, normalmente ela estraga a uva. E a Gamay é muito sensível à Botrytis. E como ela tem a casca muito fina, ela é muito sensível à queimadura. Ou seja, qualquer quantidade a mais de sol pode queimar a uva. E aí a qualidade fica terrível, fica praticamente impossível de ser utilizada. Qual é a grande questão da Gamay? Salvo raras exceções. E aí até trouxe um gráfico na questão de equilíbrio. Por quê, gente? Porque quando a gente busca equilíbrio em vinhos, o que que a gente quer? Uma intensidade de aromas, uma intensidade de acidez, tanino e álcool, aqui falando de vinho tinto, que fiquem próximos. Porque senão, se tu destaca muito tanino, o vinho acaba ficando desequilibrado. Se o vinho tem muito álcool sobrando, acaba ficando desequilibrado. Quais são os pontos de atenção para Gamay? E por isso que Gamay não é um vinho de guarda, salvo exceções. Salvo raras exceções, a gente já fala daqui a pouco. É que aroma e acidez são destacadas. Tanino e álcool são para níveis menores. E isso faz com que, normalmente, quando passa por processo de maceração carbônica, essa intensidade de aroma é muito destacada. Mas essa estrutura aromática se preserva por muito pouco tempo. Então, tu vai ter um vinho que é para ser consumido ainda mais rápido. O que é a maceração carbônica? Vamos entender. Porque esse é o conceito que é feito para os Beaujolais Nouveaux, que foi copiado e que deu o grande destaque. A maceração carbônica é uma forma de fermentação aonde se coloca o cacho inteiro dentro do tanque e se inertiza o tanque. Ou seja, tira o contato com o oxigênio. O que que vai acontecer? A levedura vai entrar dentro dentro do baguinho, e vai começar uma transformação dentro do bago da uva, que é uma transformação, ou seja, vai começar um processo, entre aspas, de fermentação, que vai extrair muito o caráter aromático, muito esse caráter de aroma de banana, vai extrair um pouco mais de cor, vai quebrar muito dos ácidos. E vai ficar muito aromático, mas vai ficar um vinho que, como tem uma formação maior de glicerina, vai ficar um vinho muito, muito agradável. Então, esse processo de maceração carbônica, que é utilizado nos Beaujolais Nouveaux, vai fazer um vinho com uma cor destacada, pouca acidez, pouco tanino e muito, muito aroma frutado, muito aroma de fruta vermelha, muito aroma de banana, muito aroma de especiaria, como canela. Qual é a questão dessa característica? É muito agradável, mas dura pouco tempo. Os vinhos novos, gente, é para ser consumido no máximo em 1 ano, porque depois vai perder tudo que ele tem de positivo. É vinho para ser consumido rápido. Esse processo de maceração carbônica, ele é um processo que ele fica pronto muito rápido. O vinho sai muito macio. E é um processo amplamente utilizado no mundo. Beaujolais Nouveaux, né? A Itália usa para novelo. Não é só a Gamay que faz esse estilo, mas a Gamay é uma das mais características, uma das mais clássicas do mundo. Os Gamay Nouveaux no Brasil, como a gente vai provar daqui a pouco da Miolo, tem outros produtores que fazem. Normalmente, esses Gamay de maceração carbônica, eles são vinhos que são os primeiros a ficarem prontos na safra. É um vinho para ser consumido jovem. Ele é um vinho. E esse foi um grande destaque que Beaujolais conseguiu resgatar e voltar a ganhar destaque no mundo. Os seus vinhos de maceração carbônica. Vocês estão perguntando, né? Ah, e se achar esses vinhos, garrafas antigas, não compra, gente. Se achar vinho de maceração carbônica antigo, não compra. O vinho não vai estar tá bom. Não vai estar tá bom. Por quê? Porque ele não tem acidez, as suas características aromáticas, esse caráter de banana, esse caráter de especiaria se perde muito rapidamente, vai estar desestabilizada a cor, porque não tem estabilização, não tem inclusive os polifenóis que ajudam a manter, né, os próprios taninos. Ou seja, é um vinho para ser consumido jovem. Para vocês terem ideia, o Beaujolais Nouveau, que é esse vinho que eu vou falar para vocês, que deu novamente destaque para a região do Beaujolais, porque e já vou explicar. Esse é um vinho que é o primeiro vinho a ser comercializado da safra na França. Eles fazem uma grande festa. O que que eles fazem? E aí foi o grande destaque deles. Eles fazem um evento que eles comercializam o Beaujolais Nouveau na França e para o mundo, para que na terceira quinta-feira do mês de novembro. Terceira quinta-feira, o mundo inteiro possa começar a consumir o Beaujolais Nouveau. Então, eles distribuem o Beaujolais Nouveau, mas só pode comercializar a partir da terceira quinta-feira do mês de novembro. Por quê? Porque é o primeiro vinho da safra. O que que acontece? Quando é que é colhida a uva no hemisfério norte, que é onde está a França? Ela começa a ser colhida e normalmente em agosto. Entra setembro, às vezes em julho. Então vamos botar julho, agosto, às vezes final de setembro. Como ela é uma uva precoce, ela foi colhida ali, final de julho, começo de agosto. Vai fermentar esse processo de maceração carbônica. Gente, em novembro está sendo vendida para o mundo. E esse foi o grande destaque. Mas tem uma coisa, tá? Tanto que no ano seguinte, Beaujolais Nouveau não pode mais ser vendido. Eles tiram do mercado. Se eu não estou enganado, é em agosto do ano seguinte. Tu pode comercializar até o começo da safra do ano seguinte. Agosto do ano seguinte, Beaujolais Nouveau não pode mais ser comercializado, porque a qualidade cai muito. E os japoneses, olha aqui nessa foto. Os japoneses foram os primeiros a adotar, a abraçar o Beaujolais Nouveau. E eles fazem festas incríveis, inclusive com piscina de Beaujolais Nouveau, né? É um troço dantesco, é um negócio. Né? Olha, imagina uma piscina cheia de gente correndo vinho, tomando vinho. É muito louco, tá? O pessoal brinca assim que eles podem pegar e servir direto da piscina e tomar. Então, né? Não, não vou falar, eu não vou entrar em pormenores. Mas os japoneses ajudaram muito a destacar esse conceito do Beaujolais Nouveau. E aí, meus amigos, eles vendem, a região de Beaujolais vendem muito, muito, muito desse vinho. Por quê? Porque é um vinho que fica pronto muito rápido. É um vinho que circula muito rápido. Ou seja, o teu custo de produção cai muito. Tu não tem que ficar guardando, não tem que ficar maturando, não precisa ficar envelhecendo. Faz o processo de fermentação, engarrafa e bota para o mercado. E uma coisa que eles conseguiram, Beaujolais Nouveau não é muito barato. Deveria ser, mas não é. Ou seja, eles conseguiram dar um destaque muito, muito, muito grande. Conseguiram se recapitalizar de novo, né? Ou seja, gerar receita para conseguir dar destaque para a região do Beaujolais como um todo. Ou seja, o Beaujolais Nouveau é um fenômeno extremamente importante para a região do Beaujolais. Não é só esse estilo de vinho que eles fazem lá. A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, os crus de Beaujolais estão muito mais concentrados, potentes, até com potencial de guarda. Mas esse conceito do Beaujolais Nouveau, claro que Beaujolais Nouveau é uma marca, é um estilo de vinho, tá? Beaujolais Nouveau não é uma apelação, tá, gente? Já vou explicar para vocês. Vamos entrar no Beaujolais. Mas é um estilo de produção. É um estilo de vinho. Muito, muito difundido, muito, muito. E assim, fica pronto rápido e é muito gostoso para ser consumido jovem. E o Brasil tem Gamay. Então, eu até trouxe aqui alguns produtores de Gamay para vocês. E muitos desses produtores eles fazem nesse estilo novo, esse estilo com maceração carbônica. E isso é legal, porque esses vinhos vão para o mercado muito rápido, esses vinhos vão para o mercado muito jovem. Mas lembrem-se, é para consumir no máximo em um ano. No máximo em um ano. Aí já desconsidera e vai. Gamay pode durar mais? Pode. Se não for esses Gamay de maceração carbônica. E no Brasil no, é comum, né? Como o Gamay Nouveau da Capuane. A Dalpisol faz o Gamay Beaujolais, que é até um pouquinho mais concentrado. A Miolo faz o Wild, né? Esse que eu vou provar com vocês. Fazia o Gamay Nouveau. Esse Gamay Nouveau, que era muito legal, eles sempre homenageavam um artista, normalmente um artista plástico, então era bem bacana, tinha esses rótulos que mudava. A Via Piana faz um Gamay com um espumante tinto de Gamay. E isso é muito legal. Então a gente tem no Brasil essas opções, tá? Mas lembrando, maceração carbônica ou semicarbônica, porque o que que acontece? Às vezes não é todo aquele tanque que passa por maceração carbônica, porque às vezes o peso da uva faz com que as uvas de baixo esmaguem, né? Então o que que acontece? Essas que a uva esmagou vai extrair o suco e a fermentação vai acontecer de forma natural, tá? Vai acontecer fermentação alcoólica convencional. Então uma parte fica com maceração carbônica, outra parte fica com essa fermentação convencional. E agora vamos ver Beaujolais, vamos ver a Gamay no mundo, inclusive no Beaujolais. Tá? Fernando está dizendo aqui que a harmonização do espumante Gamay da Via Piana com feijoada fica um espetáculo. Normalmente, espumante tinto com feijoada fica muito bem. Vai, vai, vai muito bem mesmo. Mas eu vou provar com vocês, por quê? Eu até tinha colocado lá na votação, e aí eu vou provar o vinho agora com vocês, para a gente ver as características que ele tem. Depois a gente volta para ver as regiões. A gente já fala Beaujolais, pegar essas citações aqui. Porque depois, gente, eu vou fazer uma aula só sobre o Beaujolais. Então, hoje eu vou provar com vocês um Gamay de maceração carbônica, que é o Wild da Miolo, certo? Alguns chamam de Wild, tá? Ok. E aí a gente vai ver que é um vinho diferente. E depois eu vou provar com vocês na aula de Beaujolais, eu vou provar vinhos Beaujolais. Então, hoje eu vou provar um vinho Brazuca. Vou provar, então, um vinho que é 2000, olha só, 2021, tá? Gamay Nouveau. É um vinho que eles fazem aqui, ó. Tem SO2, tem adição de sulfúricos, né? Tem adição de conservante e tudo mais. Então, eles não fazem adição dos sulfitos exatamente porque é um vinho para ser consumido jovem e rápido. O sulfito ele é um conservante para o vinho, então ele consegue se manter por um pouco tempo. Mas é um vinho a 12,5% de álcool, não é um vinho muito alcoólico. Vamos provar para ver o que que esse vinho se apresenta, ok? Eu servi agora, não começou, é até screw cap, né? Então, facinho de abrir. Eu servi ele agora um pouquinho antes do começo da aula, quando a gente estava no nosso contador inicial. E a gente pode ver que é um vinho que tem uma extração de cor bem interessante, tá? É uma intensidade de cor média e um vermelho muito vivo. E a borda tem até um toquezinho violáceo, mas predomina essa tonalidade rubi. Ah, é um vermelho muito vivo. Lembrando que esse vinho passa por um processo de maceração carbônica também. No nariz, é muito característico, né? No nariz, esse vinho tem essa nota da fruta, ele tem até um toquezinho herbal, essa nota floral e esta nota especiada. Ele até tem esse toquezinho de banana, tem um toquezinho de banana, quase com uma banana caramelizadinha. Mas é interessante o perfil. É um perfil diferente que a gente encontra. Ele tem menos fruta e tem mais dessas outras características. Até o toque floral, esse toquezinho especiado. E é muito desse conceito, né? Da maceração carbônica. Porque é bem interessante. É bem interessante, porque ele é bem diferente. Ele é gostoso. Gente, vou dar uma dica para vocês, tá? Esses vinhos de maceração carbônica, de modo geral, porque a maceração carbônica, ela tira um pouco do caráter varietal. Ela desenvolve um pouco mais desse conceito desse caráter da fruta, desse caráter frutado vermelho, esse caráter da banana, da canela, do cravo. Vinhos de maceração carbônica são deliciosos para harmonizar com tábua de frios. Porque a tábua de frios, a gente normalmente tem uma mistura ali de carnes, às vezes curados, defumados, queijos. E como não tem um vinho que não tem muito tanino, é delicioso. Mas lembrando que são vinhos para ser consumidos em até um ano. Então, esse vinho da Miolo, ele é o primeiro aí para o mercado. Tanto que eles chamam exatamente de Gamay Nouveau. Por quê? Porque tem esse conceito do Beaujolais Nouveau, vai para o mercado, consome, e assim, a produção normalmente ela é limitada. Esses vinhos com esse conceito, exatamente para ir para o mercado, consumir rápido, compra, consome, e era isso, ok? A Tânia tá falando que a Luiz Argenta faz, só que faz com Shiraz. Faz um Shiraz de maceração carbônica, que também é o primeiro vinho deles aí para o mercado. Então, normalmente, esses vinhos no Brasil, gente, eles, olha, normalmente ali quando chega na metade do ano, a gente está falando aí, a colheita é em março, a gente está falando na metade do ano, esses vinhos já estão no mercado bombando. Né? Porque normalmente esses vinhos vão entrar para o mercado em abril, maio, e logo eles já estão aí. Só que é isso, lembra para comprar no mesmo ano. Tá? Não deixa passar um ano que vai perder qualidade. Vamos colocar na boca, vamos provar, vamos ver quais são as características. A intensidade de aroma dele é um vinho limpo, né? A intensidade de aroma dele sobe um pouquinho de médio e é muito esses aromas que eu estava falando para vocês, né? Esse caráter, o toque floral até se salienta um pouquinho mais, um leve toquezinho herbal e esse caráter especiado, esse toquezinho da banana. A Luciana está perguntando quais as outras uvas que utilizam maceração carbônica. Qualquer uva pode receber esse conceito, essa técnica de maceração carbônica. Qualquer uva pode receber. A questão é que, como são vinhos para ser consumidos muito jovens, acaba não sendo tão utilizado. Mais convencional é a fermentação alcoólica, que dá uma longevidade maior para o vinho. Mas o mundo inteiro usa essa técnica, né? E a Espanha usa bastante. Aqui no Brasil a gente usa em alguns vinhos. Bom, o mundo inteiro usa, né? Então é bem comum esse conceito. Inclusive essa que a gente chama de semicarbônica. Uma parte do tanque faz carbônica, uma parte do tanque faz fermentação alcoólica convencional. Vamos colocar na boca? Primeiro gole que a gente não avalia, mas eu dei para você o seguinte: é muito diferente, porque como ele tem cor, vai nos remeter a um vinho que tem um pouco mais de tanino. Gente, tem pouco tanino e o tanino assim, ó, tem que fazer um esforço para sentir essa textura tânica. Tem que fazer um esforço porque ele é muito, 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 muito muito liso. Não tem textura, não tem estrutura. Ele tem um pouco mais de corpo, até por esse sabor e por esse. Ele é um pouquinho mais viscoso, né? O corpinho dele tá entre pouco e médio, sobe um pouco com a estrutura tânica. E a acidez dele também, chegando em média. Ou seja, ele é um vinho para ser consumido jovem. Ele é um vinho para ser consumido agora, rápido, fresco, enfim. Então, pertence que já saiu o 2021 do Wild. Então, ele é o que eu estou provando com vocês, é o 2021. Tá? Já está no mercado, sim. E já está há algum tempo, tá? Já está mais de mês já que ele já está no mercado. E muito fresco. Mas tu sente que ele é um vinho que ele não tem características para perdurar. Mas agora ele está gostoso. Porque tu baixa a temperatura dele, tu toma ele a uma temperatura aí de em torno de 10 graus. Um pouco mais baixo do que os vinhos tintos. E ele é muito fresco. Então ele é muito gostoso para ser tomado assim. Não é um vinho para grandes estruturas. Para grandes harmonizações, para comidas muito pesadas. Ele é um vinho para ser consumido com essa pegada. Jovem, fresco, muito, muito gostoso, tá? Várias uvas podem passar por esse processo. Hoje o nosso foco é a Gamay, e a Gamay é quem é a mais característica, que não é uma uva que normalmente vai fazer vinhos tão estruturados. Então eles botam ela para fazer vinhos mais jovens. Mas lembrando que ela é uma uva difícil, tá? Não é uma uva fácil, então por isso também a produção é menor. A gente tá falando que não achou com tanta acidez. Não, ele não tem muita acidez mesmo. O frescor dele é um pouquinho mais destacado que as estruturas. A gente tá falando que as estruturas são poucas, entre pouco e médio. A acidez dele quase chega a médio. Mas se tiver, não sobe de médio. Se a gente tiver, poderia até botar esse médio menos que a gente chama, né? Mas tem uma salivação interessante. Não é pouca acidez, mas também não. Tá chegando em média. Então, botar média menos ou entre pouco e média também vai bem. Mas é um pouquinho mais destacado. E aí, gente. É um estilo, tá? É um estilo e assim, é aquele tipo de vinho que tu vai gelar ele um pouquinho mais e tu, se tu descuidar, tu toma uma garrafa. Porque ele é gostoso, ele é fresco, tu vai tomando sozinho, eles falam, ah, deve ser uma delícia tomar sozinho. É isso, tu toma ele preto, vai tomando. Tu vai tomando. Eu abri a garrafa agora para provar com vocês. Vou botar para gelar agora, já vai virar almoço, vai virar janta e é isso. Uma tábua de frios e vamos testar para ver o que que acontece. Porque, né, é isso, ele não entrega muito. Gente, outra dica para vocês, tá? Queijos e vinho tinto, eles não casam muito bem. Porque o tanino, com a estrutura de proteína do queijo e tal, não fica, fica um pouco mais rugoso, né? Fica um pouco mais paposo. Então, vinhos brancos, de modo geral, vão melhor com queijo. Vinho tinto, para harmonizar com queijo. Beaujolais Nouveau, Gamay Nouveau é uma ótima alternativa, porque tem pouquíssimo tanino. É um pouquinho mais fresco. Tem um pouquinho mais de volume, queijo normalmente é um pouco mais encorpado. Então uma boa alternativa para harmonizar com queijo, tá? Ó. Joinha, boa alternativa para quem gosta de vinhos tintos com queijo. Outra, tábua de frios, olha, delícia, porque tem além de queijo tem os carnes. E ele vai um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de estrutura também. Vale a pena, tá? Não é um vinho. Normalmente, esses vinhos de maceração carbônica, eles não são vinhos tão caros, mas não são baratos, tá? Esse aqui, eu acho que se eu não estou enganado, eu paguei acho que R$ 60, se eu não estou enganado. Algo em torno disso. Mas é isso. Nível de qualidade desse vinho, ah, pro conceito, pro estilo dele, é um bom vinho. Mas se a gente pegar num conceito, ele é aquele vinho que, gente, é isso. Não esperem mais do que isso desse vinho. É, ele é o vinho exatamente para ser consumido jovem, fresco. Eu sempre falo uma coisa, tá? Vinho de maceração carbônica, o melhor é consumir ele ontem. Ontem, gente. Por quê? Porque ele não tem potencial de guarda. Por isso que, inclusive, a região de Beaujolais proíbe vender com mais de um ano. Não pode. É proibido. Por quê? Porque ele perde qualidade. Então, não comprem vinhos de Gamay, Gamay Nouveau, na Itália chama esses vinhos de novelo, faz com várias uvas também. Não comprem porque não vai ser legal, tá? A experiência de vocês não vai ser bacana. Vai perder qualidade muito, muito rápido. E a grande referência de Gamay no mundo tá na França. 90% da produção tá aqui, né? Está na França. E aonde? Opa, deixa eu voltar aqui. Aê. E aonde vai ser o grande destaque para Gamay na França, na região do Beaujolais? A gente vai encontrar alguma coisa na Borgonha, a gente vai encontrar alguma coisa aqui no Vale do Loire, a gente pode encontrar alguma coisa aqui no Languedoc-Roussillon, mas o grande destaque vai estar, com certeza, aqui na nossa queridíssima região do Beaujolais. E aonde a gente tem o Beaujolais? Vamos pensar que o Beaujolais está aqui ao norte de Lyon, uma região com influência continental importante, que a gente então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, marcar nesse mapinha. Aqui, ó, a gente vai estar aqui mais ou menos nessa região aqui, aonde tem uma boa insolação, A gente tem uma cadeia de montanhas aqui, não são muito altas, mas que protege um pouco de alguma umidade que vem. O que chega de umidade acaba vindo aqui do Mediterrâneo, que também traz mais sol, traz verões um pouquinho mais quentes, um pouquinho mais longos. Mas lembrando que a gente tem aqui uma continentalidade importante. Vale do Luar. Vocês vão encontrar gamay aqui, principalmente nessa macro-região aqui chamada Touraine. Tá? Vai encontrar alguma coisa aqui nos vinhedos centrais também. Aqui normalmente para vinhos rosés, vocês vão encontrar para alguma coisa de vinhos tintos com corte. Ela vai entrar no corte aqui com, inclusive com Pinot Noir, com Cabernet Franc, com Cabernet Sauvignon. Ela é bastante plantada aqui, mas normalmente em cortes. Alguns vinhos rosés também. Ela aparece bem aqui, tá? Mas o grande destaque dela é o Beaujolais. Eu vou passar rápido pelo Beaujolais, porque a gente precisa entender o Beaujolais, porque a gente está falando de Beaujolais Nouveau e todo mundo pensar que o Beaujolais, a região do Beaujolais é só Beaujolais Nouveau. Não é. Beaujolais Nouveau que recolocou o Beaujolais no destaque aí na mesa do mundo. Mas tem outros estilos de vinho interessantes. Inclusive, eu vou fazer mais para frente uma aula só sobre o Beaujolais para a gente aprofundar um pouco mais, principalmente os crus, tá? Então tá aqui, Beaujolais, durante muito tempo, pertenceu a uma macro-região junto com a Borgonha, porque ela tá coladinha com a Borgonha. Beaujolais tá aqui, ó, essa areazinha rosadinha aqui, que eu marquei em vermelho. Próximo a Lyon, fica entre o Vale do Rhône e entre a Borgonha. E Beaujolais, gente, é uma região linda, é uma região que vale muito a pena vocês visitarem, porque é do lado da Borgonha, e a Borgonha é tudo caro. A Borgonha também é demais, mas a Borgonha é tudo muito caro. No Beaujolais, vocês vão encontrar a geografia parecida com a Borgonha, com vinhos interessantíssimos. Claro que a maioria, 98% de toda a produção do Beaujolais é gamay. Vocês vão encontrar alguma coisa de vinho rosé, vocês vão encontrar alguma coisa de vinho branco. Normalmente, vinho branco, quando encontrarem, é a Chardonnay, tá? Vinho rosé, normalmente feito com a gamay também. Mas alguns vinhos aqui, e aqui a gente tem 12 apelações, certo? O Beaujolais são 12 apelações, já vou explicar para vocês. E as apelações cru do Beaujolais, são 10 apelações cru, tem uma qualidade bem interessante. Mais concentração, mais intensidade, porque esses crus do Beaujolais vão estar em solos graníticos. E é um solo que a gamay ganha mais qualidade, porque é um solo muito pobre. E a gente viu que a gamay em solos com mais matéria orgânica, ela produz a qualidade, cai muito. Solos graníticos, solos de xisto também, que tem aqui nessa região, são solos mais pobres, aonde a uva vai ganhar uma concentração maior, uma intensidade maior. Então, vamos fazer um resuminho aqui rápido sobre Beaujolais. Tá? Beaujolais, uva principal, a gamay. 98% da sua produção. No Beaujolais, o norte tem solos graníticos e de xisto, maior qualidade. No sul, solos argilo-calcários, solos de marga, solos de argila, aonde a qualidade diminui. Lembra na Borgonha? Pinot Noir adora solo argilo-calcário, a qualidade sobe. A gamay não gosta tanto, a gamay gosta mais de solos graníticos. Solos mais pobres. E quando a gente chega no nosso queridíssimo Beaujolais, que a gente tem? E aqui é importante para vocês entenderem. São 12 apelações dentro do Beaujolais. Gente, Beaujolais Nouveau não é uma apelação, tá? Beaujolais Nouveau não é uma apelação. Beaujolais Nouveau é uma classificação, é um estilo de vinho. Que pode ser feito pelas apelações Beaujolais, pelas apelações Beaujolais Village. Os crus não podem fazer Beaujolais Nouveau. E nem querem, né? Porque o cru é mais valorizado, é mais caro. Então, o Beaujolais Nouveau são estilos de produção que pode ser feito pelas apelações Beaujolais. Então, Beaujolais é uma apelação AOC. Opa, AOC. Beaujolais Village é uma apelação AOC ou AOP, tá? São sinônimos. E os crus são 10 áreas, 10 apelações diferentes com AOC. Ou seja, Beaujolais Nouveau é um estilo de produção que pode ser feito na apelação Beaujolais e na apelação Beaujolais Village. Não pode ser feito nas apelações cru. Bom, já dá para a gente entender. Então, o que são as apelações? Vamos dar uma limpada aqui para ficar mais fácil. Vocês estão vendo aqui a área demarcada do Beaujolais. Aonde vocês estão vendo marcadinho em amarelo são as áreas que tem a apelação Beaujolais, que é essa primeira aqui, Beaujolais AOC, certo? O que que acontece nessa área? São essas áreas que ficam mais na região um pouco mais leste e mais para o sul, são áreas mais planas. São áreas onde a gente vai ter um solo com mais matéria orgânica, aonde a gamay não tem tanta qualidade. Por isso que a maior parte, a maior concentração dos Beaujolais Nouveaux vão vir nessas áreas. Por isso que esses vinhos são menos valorizados. Os Beaujolais convencionais, só Beaujolais, são vinhos para consumos muito jovens, muito frescos, muito rápido. O Beaujolais Nouveaux mais rápido ainda. No sul, e mais ou menos aqui, vamos pegar aqui. Mais ou menos fazer uma divisão, mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho mais para cima. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos de novo. Aqui. Então, mais ou menos aqui, essa concentração sul, essa área sul, é muito solo de marga. Marga calcária, né? Ou seja, é solo. Marga é uma mistura de argila e de calcário. Aonde a gamay não vai tão bem. Então, são muitos vinhos exatamente que a gente estava vendo, né? Vinhos para consumo muito fresco, muito jovem. E os vinhos aqui não tinham tanta qualidade. Por isso que o Beaujolais Nouveau foi esse grande fenômeno. Revolucionou o mundo, certo? Depois, a gente vai ter a segunda apelação. E assim, gente, a apelação Beaujolais, vamos considerar que o Beaujolais Nouveau que não é apelação. A apelação Beaujolais tem aí 60% de toda a produção do Beaujolais. Ou seja, é um volume bem grande, bem significativo, né? Boa parte disso é Nouveau, boa parte é Beaujolais convencional. As apelações, a segunda apelação, Beaujolais Village, que a gente está vendo marcadinho aqui em rosa, certo? Tudo que vocês estão vendo em rosa aqui é a apelação Village, ou seja, são vários vilarejos, várias comunas, várias cidadezinhas, que tem uma qualidade um pouquinho maior. Aí já tem solo de xisto, aí a gente já tem esse solo com maior presença de granito, e que aí vão marcar nos seus, nessa sua apelação. Vão escrever exatamente Beaujolais Village. Como o vinho que eu tenho aqui, eu estava mostrando para vocês, né? O vinho que eu tenho aqui é um Beaujolais Village. Aí, se vocês verem, até deixa eu mudar para essa câmera aqui. Se vocês verem aqui, ó, Beaujolais Village, aqui embaixo tá, né, o conceito que dizendo, ó, é uma AOC, Apelação de Origem Contrôlée, certo? Ou a AOP também pode ser utilizada, que é o conceito que a comunidade europeia usa. Então, esse é um Village, ou seja, vem de qualquer uma dessas áreas marcadas como vilagem. Dificilmente vai aparecer o nome do vilarejo. Muitos vão chamar de Beaujolais Village. Um pouco mais intenso, um pouco mais de concentração, um pouco mais de intensidade, mas também para vinhos jovens, também para consumo rápido. Gamay, de modo geral, é um vinho para ser consumido jovem, fresco, rápido. O que que muda de um vinho Gamay para um vinho Gamay com maceração carbônica? O vinho que não tem maceração carbônica, ele fica com uma acidez mais destacada, ele fica com um caráter de fruta vermelha mais evidente, mas ainda para consumo jovem. O vinho com maceração carbônica, ele fica com muito esse caráter da banana, com esse caráter da especiaria, ganha um pouco de cor, ganha um pouco de corpo, de viscosidade, mas perde a acidez, perde um pouco do caráter da fruta vermelha. Ou seja, os Beaujolais Nouveaux para consumo muito jovem, Beaujolais convencional para consumo jovem. Aí vai durar aí seus 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando muito, certo? Quando muito. Gamay, de modo geral, é para consumo jovem, tá? Na dúvida, gente, Gamay consome jovem. E aí a gente vai ter as últimas apelações, então, apelação 1, Beaujolais, apelação 2, Beaujolais Village, e a gente tem 10 apelações cru dentro do Beaujolais. Que aí cada uma dessas apelações vai ter a sua regra e vai ter a sua apelação própria. Que vocês estão vendo marcadinho aqui nessa parte central, em roxinho. Vou dar uma limpada aqui para ficar mais fácil vocês verem, perceberem. Nessa parte central, marcadinho em roxinho, 10 apelações cruz, que são diferentes entre elas, mas que são o que de melhor o Beaujolais vai produzir. Um pouco mais concentrados, mais extraídos, vinhos mais vivos, mais intensos. Aqui nos crus, só Gamay, tem que ser 100% Gamay. Dificilmente usam maceração carbônica, quando usam, usam uma pequena parte. Estão vinhos que alguns deles têm um potencial de guarda um pouquinho maior, uma intensidade um pouco maior. O que que acontece aqui, tá? Primeiro, tem solo, tem relevo, tem inclinação. Então a gente está aí falando dos relevos de 200 a 400 metros, né, de altitude. Uma exposição solar leste que pega mais sol. Ou seja, uma área que recebe maior insolação, tem uma composição de solo melhor, não tem tanta presença de matéria orgânica. Lembra que a matéria orgânica vai vir para as partes mais planas. E aí os crus vão ser vinhos, e aqui mais uma dica para vocês, tá, gente? Que é um vinho com uma concentração maior de qualidade, com um preço não tão caro, os crus de Beaujolais entregam muito bem. Claro, são 10 e eles são diferentes entre eles. Eu já vou explicar para vocês aqui um pouco dessa diferença. Tá, eu vou fazer uma aula depois separada só para a gente falar sobre o Beaujolais. Por quê? Porque merece os crus de Beaujolais. Por exemplo, a gente vai ter. E aqui estão eles marcadinhos, coloridinhos aqui para vocês, tá? Bonitinho para vocês verem cada um deles. Aqui de Samur, Julienar. Aliás, essa é uma área, e esse nome, né, Julienar, é em homenagem a Júlio César, porque essa aqui é uma área onde os romanos, por muito tempo, os romanos que trouxeram a cultura do vinho para cá, né? Chenard, Fleury, Morgon, né? O próprio Brûlis. E aí vai depender. Cada um vai ter, são 10 crus diferentes, e cada um vai ter suas características diferentes. Tá? Então, por exemplo, Morgon, Brûlis, são vinhos normalmente um pouco mais intensos, mais concentrados. Fleury é um vinho um pouco mais, né? Pode lembrar, Fleury um pouco mais toquezinho floral, um pouco menos de concentração. O que difere desses 10 é que, como são apelações diferentes, tem uma concentração maior, o que vem escrito na frente é o nome da apelação. Certo? Então não vai aparecer no Beaujolais, não vai aparecer como na Borgonha, Grand Cru. Vai só aparecer o nome da apelação. Como assim, ó, Morgon, aqui Saint-Amour, né? Vocês podem ver aqui, né? É, Renier. Então vai aparecer o nome da apelação. E aí vai aparecer. Por isso que vai ter que saber os 10 nomes, os 10 crus de Beaujolais, para saber o que está comprando. Tá? Porque não vai aparecer o nome apelação Beaujolais Contrôlée. Tá? O que vai aparecer é o nome da apelação. E aqui eu trouxe para ajudar vocês dos vinhos mais concentrados dos 10 crus para os mais leves, para os menos concentrados. Então, Molavan, Morgon, Julienar, Brûlis são os mais intensos dos crus. Mais concentrados, mais potentes, com um pouco mais de intensidade. E depois a gente vai vir lá de Saint-Amour, Fleury. São vinhos um pouco mais leves, mais frescos. Gente, nem todo cru de Beaujolais é um vinho mais concentrado e tem potencial de guarda. Normalmente são vinhos, de modo geral, como são de Gamay, para ser consumido rápido, jovem e fresco. Então aí, considerem 2, 3, 4 anos no máximo. Alguns pouquíssimos aí vão ter seu prazo de vida estendido até uns 10 anos, né? Não mais do que isso. E aí, lembrando, então, dica final para vocês. Beaujolais Nouveau. Vamos trazer esse slide aqui de novo, né? Para ficar mais fácil aqui. Vamos voltar nesse slidezinho aqui. Espera aí. Antes da gente finalizar a aula. Vamos voltar aqui. Beaujolais Nouveau para ser consumido muito rápido. Fora do Beaujolais, eles vão chamar normalmente de Gamay Nouveau, tá? Normalmente Gamay Nouveau. Beaujolais convencional e Gamay convencional, convencionais, para ser consumidos também jovens, também frescos, para ser consumido rápido. Beaujolais Village vai ter um pouquinho mais de qualidade, mesmo assim ainda são para serem consumidos jovens, frescos, com uma outra exceção lá, fora de curva, tá? E os crus de Beaujolais tem um pouco mais de intensidade. Quem são? São os 10 crus que estão aqui para vocês. E vocês vão encontrar eles marcadinhos nos rótulos, né? Quilage Lenar, Saint-Amour, Morgon, Renier. Esses são os caras que têm, né, um pouco mais de qualidade. Mas, de modo geral, também é para ser consumido rápido, tá, meu povo e minha povo? Tá? Não são vinhos para ser guardados. Gamay, de modo geral, não é para ser guardado. É para ser consumido rapidão, certo? Não é para se demorar muito. Consome, vai trazer com certeza uma experiência para vocês muito mais rica, muito melhor, muito maior quando vocês consomem Gamay jovem. Tá? Gamay jovem, ó. Podem ter certeza que vocês vão. E assim, ó, eu sempre prezo isso, tá? Eu considero isso bem importante, que é o quê? Consumir esses vinhos com preço não tão alto. Vinho no Brasil é caro, mas quando não são tão caros, vale a pena, porque tem uma boa experiência pagando não tão caro, né? Mas tem que saber comprar para não ter uma decepção. Vale muito a pena. Tá bom, meninos e meninas? Estamos chegando no final da nossa aula. Foi incrível, como sempre. Deixando um beijo no coração de cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!